Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou Sami Duarte.
Oi, eu sou Jéssica Greco.
E o BBB está on, gente? Estamos on, uhul, nosso décimo paredão. E aí, amigo, como sentiu essa emoção hoje?
Ah, emocionada, né? A gente achou que ia ter lollipops e tivemos aí... A gente que pediu, né? Não teve lollipop, não rolou.
Chega, eu falei que, gente, chega de lollipop, não quero mais isso, quero mudança, muda Brasil, basta.
Chega.
Dá uma chance pra esse pirulito.
E a gente tem muitas coisas pra comentar, né? Foi um fim de semana cheio, um fim de semana atribulado, né? No mundinho, né? Teve Oscar, teve Lola e também na casa, né? Foi um momento tudo.
O mundo girou.
Temos até um áudio aqui muito especial.
Não, a gente tem participação, assim, milhões, porque agora no domingo a gente tem participações assim, olha, não tenho nem palavras, nível assim, final de BBB, que ó, mil abas abertas, a gente tá muito chique essa semana.
Nossa, a gente tá tudo, eu acho que assim, a gente precisa dessa vinheta, precisa, pra ir logo contar a fofoca inteira, entendeu? É isso.
Oi.
Presta atenção.
Brasil!
Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
É, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
A gente falou que a gente tinha uma participação especial. Temos ela, Suzana Vieira, uhul, que tá colocando os melhores memes. Ei, galera, gays, LGBTs, a Lina não pode ir pro paredão. Eu amo esse áudio, é o meu favorito.
A rainha dos memes do BBB vai estar aqui com a gente. Então ouçam esse episódio até o final, porque vai ser milhões. Mas vamos começar falando um pouquinho, né, do paredão.
Sim.
Foi um paredão que foi, assim, babado, porque... Eu acho que, assim, o grande ponto desse paredão foi realmente como a liderança da Lina foi feita, né? Como que ela aconteceu. Porque foi uma prova de resistência, foi muito difícil... O pessoal tava sofrendo ali, né? Naquele final ali.
Parece que é fácil, mas nas outras, sei lá, tinha que ficar em pé. Mas nessa, o negócio inclina e vai, e volta, e vai, e volta. Gente, vocês não têm noção o tanto que um pé dói.
Nossa.
De ter que ficar assim. A gente que tem problema de lombar, aqui são dois apresentadores velhos.
É isso.
A gente sabe o tanto que dói uma lombar. Sabe quando o negócio fica inclinando.
É, menina. As duas senhorinhas aqui, entendeu?
É.
E aí, o que que acontece? Estava lá, né? Todos, né? Fazendo a prova. Pô, foi saindo. Daí ficou lá, né? O Scooby, o DG, o PA e a Lina. E a Lina tava sofrendo. Ela tava naquele choro já de tipo... Eu preciso desistir fisicamente, mas eu não quero desistir.
Mas eu quero, sim.
É. Vou até o final, vou continuar. E os meninos, eles já tinham ganho outras provas de resistência, assim. E aí, acho que bateu neles uma coisa muito da emoção mesmo de ficar lá tanto tempo, de... combinado se jogar, que eu nunca ia imaginar que isso fosse acontecer.
Bateu ali, né? Eles viram o esforço da Lina, né? Foi muito legal. Eu acho que contou muito ponto pra eles. Mesmo, ai, perdendo liderança e, como a gente vai falar aqui, né? Acabaram caindo no paredão. Conta muito ponto pra eles.
Então, ao mesmo tempo que isso pesou muito pra eles, de pessoas achando muito legal, teve várias pessoas falando que não gostaram, porque falaram, ah, vocês fizeram uma jogada que não foi muito inteligente, porque vocês estão se botando no paredão. Mas eu acho que o negócio que é tão legal do BBB é isso. Porque tem essa coisa que tem o coração envolvido. Não é 100% jogo. E eu sinto que eles bateram nesse lugar nas pessoas. Que é esse lugar,
cê tá,
né?
Você tá, de... tá ali há 2 meses agora, né? Janeiro, fevereiro, março. Estão há 3 meses quase.
Sim.
Inteiros ali dentro da casa. Você começa... Por mais que tenha... Ai, vai, manda pro paredão, não vai. Vota em mim, não vota. Você se apega às pessoas. E começa
sim,
a gostar das pessoas. E por mais que votem em você, você pensa... Poxa, essa pessoa tá aqui, tá se esforçando.
E aí, enfim, aconteceu isso, né? A Lina foi, enfim, coroada realmente
veio
líder.
Veio aí a liderança...
Aconteceu a liderança muito esperada. E ela teve uma conversa com os meninos, né? Que, inclusive, é uma coisa que foi muito discutida aqui fora. Eu vi as pessoas falando muito sobre isso. Porque ela falou, olha, agora pensando que também o anjo está do lado de vocês, por assim dizer, né? O PA ganhou o anjo.
Uhum.
Vocês vão acabar imunizando o Arthur. E eu vou acabar tendo opções de voto muito limitadas. E isso pode ser que faça com que eu acabe votando em alguém de vocês. Rolou esse papo. E aí também dividiu muito as opiniões das pessoas. Porque as pessoas falaram, olha, tá vendo só como vocês fizeram? Olha,
foi
só,
ajudar,
tá vendo?
Ó, foi ajudar, se deram mal. Bem feito.
Só que eu acho que isso também foi um tiro no pé um pouco pro jogo da Alina. Você não acha?
Os meninos fizeram um gesto muito bonito ali pra ela. E ela tinha que ter, eu acho que ela tinha que ter mantido, sabe? Falar, ah, tá, é, mantendo firme. Ela teve a conversa, ela foi lá pro quarto do líder, chamou todo mundo, falou, gente, não posso votar no Scooby, não posso votar no PA, não posso votar no DG, vai pegar mal.
É.
E não ouviu, né? Acabou indo no PA, acabou indo.
E eu senti que ela não queria, mas ela não sabia como não fazer outra coisa.
É.
E eles sempre chamam elas, né, pra jogar junto, né? Inclusive, essa foi uma das tretas da Jessi também com eles, de tipo, não vou, vou seguir os meus princípios, eu não vou entrar com vocês.
É.
Mas eu sinto que ninguém entra em consenso com ninguém.
É.
E esse foi o ponto da semana, assim. Todos os grupos brigaram entre si.
Ah,
foi,
e tem
um
isso
caos
também, né? Eu acho que esse é o Big Brother que a gente tá vendo mais amigos que são
amigas e rivais.
Amigas ou rivais? Amigos e inimigos, né? Porque entre as meninas só tá dando briga. A Lina, gente, a Lina, a Natália e a Jéssica, elas não estão conseguindo ficar perto uma da outra mais.
É.
Apesar de serem o mesmo grupo. E os meninos também estão começando a se estranhar horrores, né? Porque o Arthur agora ficou chateadíssimo lá com que os meninos desistiram da prova, deu mó sermão neles, falou que, ah, vocês me deixaram exposto no jogo, não pensaram em mim. E isso, cara, sossega o facho aí, meu filho. Então, assim, os próprios grupos estão brigando.
É. Não, e aí tá esse caos. Então, por um lado, as meninas estão brigando, e a Nath também tá brigando junto com o Eli. Então, vira, assim, um bafafá. E quando a Nath briga, foi uma coisa que a Jessi falou. Ela acaba envolvendo a casa inteira na briga.
Sim.
E aí vira uma
chama
briga,
chama todo mundo. Vira briga da casa.
Generalizada. É. Vira uma briga generalizada. Então, assim, quando ela tava lá brigando com ele, e aí é aquela coisa do telefone sem fio, que chega no momento da briga, que ninguém mais sabe por que tá brigando. Que aí só vai o negócio, um falando por cima do outro, e aí um quer ter razão e não tá ouvindo o outro, e fica aquele bafafá. E uma coisa que eu achei engraçada dessa treta…
Eu só acho engraçado?
Eu só acho engraçado que a pessoa que entrou ali no meio pra dar uma apaziguada foi o Scooby.
De novo.
Você viu? É, o Scooby sempre, né, naquela tranquilidade ali. O povo chama ele de tartaruga do Nemo, que é assim,
sim,
só na paz, suave, conversando com todo mundo. E aí, ele foi a pessoa que foi ali intervir na treta, que abraçou a Nath e tudo mais. E no fim, a Nath também votou nele, né?
Putz, teve isso também, gente.
Ô, oh, gente.
Eles, acho que as meninas esquecem. Gente, olha aqui pra fora, pensa no que as pessoas estão vendo. Falta jogar com o público mais,
é,
sabe? Os meninos, acho que pensam nisso. Eles pensam, o Arthur pensa muito no público aqui fora. Ele fala, é, você vê os discursos dele, quando ele falou lá que ele, ai, que falou com a Laís, ai, o Brasil não é besta, o Brasil sabe votar sim. Você vê que ele tá jogando, ele tá falando com a câmera praticamente,
sim,
né? Os
sim
meninos, quando fazem um ato desse, de ai, vamos dar liderança pra ela, eles sabem que isso é legal, assim, né? Que eticamente é bonito, que vai ser visto bonito aqui fora. E as meninas, ai, eu tô de, né, de mãos atadas, é o que dá pra fazer. Não, não é o que dá pra fazer. Mantém seus princípios e fala, olha,
sim,
não dá pra fazer isso aqui hoje. Eu, infelizmente, vou ter que votar no Lucas, vou ter que votar no Eli, vou ter que votar no Gustavo.
Não, assim, tem como, né?
Gente,
tem como.
Eles estavam no quarto lá do líder, tendo papo de que, da Slo, a Jessi falando com a Slo mesmo, ai, né, talvez você vá ao paredão. E assim, todo mundo tem que passar pelo processo de ir ao paredão e tal. Estavam falando com ela e, mais uma vez,
sim,
Slo não está no paredão.
Não, Slo chegou no top 10 sem passar pelo paredão. Arrasou. Ela arrasou. Ela tá só indo ali, sabe, sempre contornando o negócio e tudo mais. E aí, a questão aí das meninas é, a Jessi e a Nath votaram no Scooby.
Sim.
Foram os únicos dois votos do Scooby, né, ali na hora de votar. Só que a questão é, os dois mais votados iam pro paredão. E aí, você tem o Lucas, que teve 6 votos, e o Scooby com 2, e eles foram os dois pro paredão. Então, assim,
sim,
é, a diferença é muito grande. E mesmo assim, o Scooby foi pro paredão. E elas votaram numa pessoa que, teoricamente, essa semana, estava mais do lado delas.
Sim.
Né? Então fica. Isso eu acho que pesa muito também.
Aí teve o contra-golpe, né? Porque a pessoa mais votada, ela tinha o direito de ter o contra-golpe. E o Lucas acabou puxando o Eli nessa, né? Então aí tivemos na bate-volta, Lucas, Scooby e o Eli se enfrentando. E, gente, olha pra você ver. Uma semana depois, como mudaram as coisas, né? Pro Eli.
Nossa.
Depois daquela semana de muito azar, conseguindo lá a proeza de ter uma chance em, sei lá, 1 trilhão, que era, não lembro a conta. Agora conseguiu vencer a bate-volta.
Olha, saiu de Eli zero para Eli milhões. Agora é isso, assim, a volta por cima, menina, rolou. O Eli realmente saiu, deu uma aliviada. E ele realmente tava, assim, respirando leve no final. Dava pra ver na cara dele, assim, que ele tava, assim, leve. Assim, com a alegria de finalmente o Lollipop saber que terça-feira eles vão estar de boa. Ele fez low, né? Não é como se fosse assim também um grande número, né, tadinhos?
Um grande só grupo. É o que sobrou. Mas eles mas são dois que sobraram que estão assim, resistindo na guerrilha. Porque é o Eli isso. Também, uma semana de perigo ele escapa, não sei o que, a outra não vai. É. E aí agora escapou na bate-volta. Os dois estão aqui guerreiros.
É, mas ei, temos o quê? Temos Lollipops no top 10, tá? É sobre isso? Então estamos aí, entendeu? Defendendo Lollipop no top 10.
Representatividade.
Eli, é sobre isso. A semana se resume em eu só acho engraçado o quê? De todos os lados.
Sim.
Mas enfim, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nessa semana. Temos muitas coisas pra rolar.
Sim.
E a gente tem a nossa interatividade da semana. Uhul!
Sim! Convocamos nossos VTZeros, convocamos vocês, queridos, pra mandar o quê? Áudio de WhatsApp pra gente lá no WhatsApp de Globoplay. Mandar mensagem na rua BBB. Interagir com a gente. Fomos atrás o quê? Deste elenco Rede Globo pra poder opinar também. Porque a gente quer VTZeros chiques e famosos também. Então, assim, tem muita coisa. E a nossa pergunta, qual que foi a nossa pergunta da semana, Jéssica?
A gente perguntou o seguinte, ó. Se você fosse pro BBB, qual seria a sua estratégia? Então, assim, você seria mais VTZero, você ia jogar com coração, ou, sei lá, você ia preferir ser uma plantinha esquecida lá pra chegar até a final, do nada você tá na final, você ia combinar voto, fazer fofoca, enfim, mil possibilidades. E vocês, ouvintes maravilhosos e muito criativos, mandaram áudios e mensagens pra gente sobre qual seria a estratégia de vocês. Então vamos lá, vamos começar com o áudio aqui da Jaqueline de Oliveira Castro, do Rio de Janeiro. Fala aí, Jaqueline.
Olá, aqui quem fala é a primeira VTZera, né? A minha tática seria falar a verdade, andar em cada canto daquela casa, aproveitar todos os espaços e fazer algumas parcerias, algumas estratégias, mas acima de tudo, falar na cara, causar mesmo, porque é isso que o povo quer ver, o povo quer verdade na cara, mas não é verdade daqui de fora, é verdade de lá de dentro.
Gente, amei, Jaqueline. Nossa, VTZera, nossa primeira VTZera, gente. Gosta sim, tá vendo? Quero mais Jaquelines do programa.
É isso, que a gente Jaqueline precisa. Winner. É isso, nossa winner.
De gente que vai aproveitar cada cantinho dessa casa, sabe? Que vai fazer VT em todos os cantinhos. Tem uma quina da sala ali com o banheiro. Bora. Que ninguém sentou ainda. Ela vai lá e vai dar um textão, vai brigar com alguém ali. Vai aproveitar nossa. Todos os ângulos. Amei.
É um cantinho que você não dava nada. Quando você vê, tá a Jaqueline lá, vral, causando tudo pra
chique.
Mim.
Olha, Alexandra Cainara disse, eu iria arrumar briga com todos. Ah, olha, não sei se é uma boa estratégia, né? Porque, principalmente se for na primeira semana, você tem que ficar pianinho, gente. Primeira e segunda semana, lembra o Arthur? Era aqui, ó, boca de siri no começo.
Amor.
Você tem que ficar um pouquinho mais quietinho pra garantir. Porque depois você briga.
Pois é, pelo amor de Deus, Alexandre. Aí, não sei, não dá pra te defender muito, não. Ó, a Tata Rodrigues falou, a estratégia dela seria ser um pouco polêmica. Né, ela falou, não sou de guardar desaforo e minha língua não tem freio. Então, assim, um pouco polêmica, ela foi educada. Porque, na verdade, a língua dela é um chicote.
É, eu amo, eu sou um pouco polêmica, eu sou um pouco polêmica.
Eu amo, tá maravilhosa. É.
Olha, a Lara Ribeiro tá falando. Ficaria no meu canto, só esperando o momento perfeito de atacar. Aí, ó, essa é a tática.
Boa.
A tática da cascavel. É aqui, ó, a jogada cascavel, que eu chamo.
Eu gostei, bem...
Big Brother.
Bem sorrateira. O Vitor Fernando falou que a estratégia dele seria usar a comédia e a zoeira pra interagir. E usaria o confessionário pra conversar com o público. Essa é uma ótima estratégia também. A galera usa pouco essa, né?
É. Assim, fazer uma zoeirinha ali, aquela comédia é ótimo mesmo. Assim, faz um Gil do Vigor ali, né? Solta umas frases legais e tal, vai longe.
Tudo.
E o povo esquece, né, de jogar no raio-x.
Sim!
Eu acho que se eu entrasse... Eu ia jogar mais no raio-x. Chegar no raio-x e contar. Olha, gente, eu acho que hoje eu vou fazer isso, por causa disso.
Sim.
Sabe? Pra poder envolver mais as pessoas no jogo.
Eu também. Eu acho que eu ia reclamar das pessoas no raio-x. Ah, eu não aguento mais fulano. Todo dia acorda com bafo do inferno, vem me dar bom dia, que vocês não sentem daí. É um saco.
Fofoca, amo.
Não dá mais. Ah, eu ia botar os exposed de todo mundo.
É.
Ah, fulana não tomou banho.
Nossa,
terceiro
gente,
dia sem tomar banho.
Toda hora eu vou falar com ela, tem um ranho saindo do nariz, uma meleca, dando uma aflição. Vou botar ela no paredão por isso, porque eu não aguento mais olhar pra aquela meleca no nariz dela.
Eu vou falar que é estratégia, mas vocês sabem que é a meleca, tá? Fica entre nós.
Sim.
É isso.
Temos agora o áudio de Luciana Rodrigues, de Viamão, no Rio Grande do Sul.
Eu seria misto de Arthur com Gustavo, mas teria também uma pegada Pedro Scooby, assim. Tipo, parecendo que eu não tô jogando, mas jogando o tempo inteiro.
Menina, fez um blend, um milkshake.
Ah,
nada,
você
mix.
Quer pouco, né? Quer pouco, né, Luciana? Você só quer o Arthur, o Gustavo e o Scooby. Tipo assim, o melhor dos três, né? Eu vou ser meio descolado como Scooby. Vou falar na cara, vou mandar todo mundo pro paredão mesmo como Gustavo. E vou ter uma ótima dialética, vou conseguir convencer todo mundo de tudo como o Arthur.
Sim.
Só isso que eu quero.
Tem uma coisa meio rainha das tretas da sua parte, de falar muito, prometer pouco. Vai chegar lá e não vai cumprir, tá, Luciana? Vou ter que falar a verdade aqui.
Sim.
Mas é isso, desejo estar enganada, Luciana. Desejo sorte, espero que você arrase. Ó, Dunga Bezerra falou, ia me fazer de vítima perseguida de leve.
É boa, essa é boa também, sensibilizar, assim, a população pelo coração.
É.
Olha, a Paloma Vieira disse... Todo dia iria no confessionário contar pro público minha estratégia, mesmo as mentiras que eu falasse. Aí,
é
tá
isso.
Vendo? Joga com o público.
Arrasou.
Paloma tá certíssima. É chegar lá e contar. Gente, fala assim: vou plantar fake news? Vou fazer fofoca, mas é de mentira, tá? Você sabe, vocês aqui da audiência, você sabe que eu tô inventando, mas vamos botar uma graça nessa casa? Vai lá e pá, conta uma fofoca, inventa uma.
É isso.
Pra poder render.
Exato. Se a Larissa tivesse feito isso, a gente já teria entendido mais o Larivision, né?
Exatamente.
A gente teria entendido mais. Raquel Marques falou, a estratégia dela seria o seguinte: ficaria amiga de todos e tentaria manipular de forma sutil para escapar do paredão. Uma coisa meio VTube, amiga de todo mundo.
Perfeito.
Né?
Ela descreveu a VTube.
É isso.
Ia ficar. E da família de todo mundo tem. Ela tem um parente com a cara de todo mundo. E, nossa, você viu que fulana. Ai, acho que ela tá perigando de indicar pro paredão. Talvez se eu fosse você, eu ia nela.
Sim.
Sabe como ela fez o jogo inteiro e foi até lá na final, quase.
É, arrasou. Tá certíssima.
Bem VTube. O Samuel de Lariva tá falando. Eu ia ficar planta, só observando, esperando o momento certo. Aí eu atacaria com tudo. Olha, gente, mas essa coisa de ser planta tá perigando, né? Porque essa edição a gente aprendeu que quem fica de planta, o povo chama na chincha e bota no paredão.
Uhum.
Não vai ficar aí, não. Não vai ficar aí no plano de fundo, não. Vai jogar assim.
Exatamente. Não, não tem mais essa, não. Eu acho que... A época das plantas está acabando, viu? Não queria falar nada, mas eu acho que não vai muito mais longe não, Samuel, mas espero estar errada. Ó, temos um áudio aqui da Vânia Gouveia, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos ver.
Ah, com certeza fazer fofoca é a melhor estratégia, né, gente? De preferência aquele telefone sem fio. E aí você faz, né, dá todas as informações aí, nada a ver com nada a ver, entendeu? E faz pegar fogo no parquinho. Então, estrategista, fofoqueiro, acho que é uma boa.
Ai, eu amei, eu amei. Aí você fala uma coisa nada a ver com nada a ver e faz a fofoca e bota fogo no parquinho. Tá vendo? É a nossa estratégia lá que a gente falou de fofoca, mas vai no confessionário e conta. Gente, vamos fazer uma fofoca bafo hoje, vamos agitar essa casa?
E eu gosto da calma e da serenidade da Vânia falando isso, sabe? É. A plena consciência e certeza de quem já pensou muito sobre isso, sabe? Não é como se ela tivesse mandado esse áudio pensando pela primeira vez, sabe? Eu senti que é uma coisa que ela já veio planejando. Tipo, sim, meu momento de contar aqui.
A gente fofoca, fofoca, fala uma coisa nada a ver, nada a ver e pronto. Fogo no parquinho, gostei da serenidade e da falsidade da Vânia. E
se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
E é óbvio, a gente falou lá no começo que a gente tinha uma super participação. Além de vocês, nossos VTzeiros lindos, a gente tem aqui a nossa madrinha de VTs aqui hoje. Uma das pessoas mais icônicas desse país, amada por 150 milhões de brasileiros e muito mais, maravilhosa. Suzana Vieira, gente, vocês acreditam que ela respondeu? Ela também é uma VTzeira agora, honorária?
Tudo.
Perguntamos pra ela. E aí, Su? Eu vou chamar de Su, porque eu sou bem íntimo.
Su, né? Claro.
Su, e aí, conta pra gente. Como você ia ser dentro da casa? Seria a Suzana VTzeira, jogar com coração, ser meio plantinha? Conta pra nós.
Oi, queridos amigos, Samir. Oi, Jéssica. Tudo bom? Olha só, tô envolvida como sempre estive. Nunca neguei. Vejo o BBB. Eu acho um estudo de filosofia misturado com antropologia, com tudo. Como é que o mundo é? Como é que as pessoas mudaram? Como é que as emoções se dão? Como é que é difícil conviver? Então, eu acho tudo muito interessante. Tem muita gente interessante, muita gente inteligente, muita gente bonita. Então, vocês me perguntam como eu seria dentro da casa. E é difícil, hein? Eu passar como planta, meu amor, só se fosse lá... Deus, só se fosse a floresta amazônica. Aí, se vocês me chamarem de floresta amazônica, que é lotada de plantas e se mexe, chove, e tem ouro e tem diamantes embaixo dela, e todo mundo inveja a Mata Atlântica. Esse seria uma mata, não seria nunca uma planta. E uma planta é lindo. Se fosse uma samambaia, seria uma samambaia. Mas a samambaia se mexeria demais dentro da casa. Se eu entro lá e passo desapercebida, eu não seria atriz, né? Eu não entro em novela pra sair pela porta dos fundos. Eu jogaria mais com a simpatia, porque você não pode amar alguém em um mês que você acabou de conhecer a pessoa. Você tem afinidade com a pessoa, você sente mais simpatia por um... Você sente antipatia de cara com alguém, sim. Isso é óbvio. Não me venham dizer que a pessoa... Tem as pessoas que são antipáticas. E aí causaria discórdia e intriga na casa, jamais. Eu não quero ser odiada, meu amor. Eu quero ser amada, como todo mundo. Discórdia, show, longe de mim. Não quero ser uma pessoa que os outros falam por trás e o público odeia. Não causaria discórdia nenhuma. Eu ficaria, me divertindo e sendo, assim, mais ou menos humana. Se a pessoa tivesse deprimida, eu ia lá e mandava ela sair da depressão. Mas com o meu jeito alegre e positivo de ver a vida.
Maravilhosa, gente.
Eu amei.
Uma aula de Big Brother tivemos agora. Tá vendo? Óbvio que é na final. Tá vendo? Uma pessoa que entra com essa energia, com essa simpatia. Gente, eu já tô arrepiado aqui.
Aleluia, arrepiei. Eu acho que assim, emocionado. Ó. Se for pra entrar de planta, meu amor, vai ser uma floresta amazônica.
Essa é a frase. Eu, planta, eu sou a Mata Atlântica, meu bem. Viva, balançando aqui, ó. Muito frondosa, muitas coisas, árvores, muito movimento.
Eu amo.
Eu sou essa planta. Amei. Nossa, gente. Tudo de bom pra mim.
Eu gostei assim mesmo. E Su, já que estamos íntimos aqui, nesse momento do jogo, conta pra gente, pra quem vai a sua torcida, se você tem aí os três participantes que você gostaria de ver na final e por quê. Conta
Monte
pra gente.
Pode.
Bora.
Tô torcendo pela Lina. É claro que no meu eu tenho meu pódio, sim. Meu pódio seria a Lina, teria o Pedro Scooby, torço pelos dois, e o outro lugar dele é aquele que todo mundo diz que é ele que vai ganhar.
Olha, nem nomeia, polêmico. Ah, mas, ô Su, tem muita gente que tá com a Lina também, sim, é. tem sim, não vamos desistir, não desista ainda, assim. Pode saber que tem muita torcida ainda por ela,
sim.
Tem muita torcida pelo Scooby. Ela falou aí três nomes, que assim, foram três nomes que até agora, quando foram no paredão, tiveram porcentagens muito baixas.
Pois é.
Então, eu te juro que se fosse um paredão hoje, Scooby, Arthur e Lina, eu não faço a menor ideia quem sairia.
Eu também acho. Eu acho que é um pódio muito forte.
Sim.
Su arrasou, na verdade. Achei muito
acho
bom.
Acho provável, inclusive, hein?
Também.
Acho
também.
Possível de ser a final. Não diria que não, hein?
Também.
Olha, e outra coisa maravilhosa. Seus vídeos estão assim, sobre o BBB, estão bombando. Muito, muito. Eu tô amando todos. Já apareceram no programa algumas vezes. Como é que você tá se sentindo assim, sendo uma das rainhas dos memes do BBB 22?
Ai, amor, é o seguinte, vamos falar a verdade. Eu fiquei achando que eu queria comentar com alguém. O BBB é uma coisa que todo o Brasil comenta. Você entra no táxi, o cara fala do BBB. Aqui em casa nós somos sete funcionários e duas moradoras, eu e minha irmã. A gente fala do BBB. Aí você vai no cabeleireiro e diz, como é que eu não vou? Eu senti a necessidade de falar com o meu público, entendeu? Com os meus fãs, com as pessoas que me seguem. Eu não quero casar. Conflito com ninguém, não sou contra ninguém, mas eu tenho o direito de escolher a pessoa que eu gosto, que eu torço. E aí é engraçado, porque você coloca isso e a internet cai em cima de você porque você não vota na pessoa que eles querem. É, eu me senti super feliz, porque todo mundo gosta. Saiu sem querer, era uma tarde que eu estava dentro da piscina, com muito calor, eu comecei a fazer. E hoje em dia tudo é internet, tem que ser engraçado. Às vezes você está triste, faz um memezinho engraçado, todo mundo retribui com alegria, então você fica mais alegrinho. Foi isso, sabe? Porque eu fico aqui em casa, fico pensando o que que eu vou inventar. Eu sei que eu vou fazer uma peça, eu sei que eu estou escrevendo um livro, mas de farra, o que que eu vou inventar de me divertir? E para me divertir, eu comecei a fazer esses vídeos. E fiquei super feliz. E eu falo com o Boninho porque é ele que é o diretor. Vou falar com quem? Com o pessoal lá de dentro? Não. Oi, Boninho, tudo bom, querido? É sobre isso, mas tá tudo bem.
Ai, é sobre isso, mas tá tudo bem mesmo. Com certeza,
exato.
É maravilhoso. Eu amo que ela está fazendo farra no BBB, porque está rendendo momentos icônicos. Eu estou amando acompanhar os reels, os comentários, os stories, tudo sobre o BBB.
Eu amo que ela fala direto com o Boninho. Eu amo.
Chique,
que todo,
né,
vídeo ela começa. É claro, né, meu amor? Contatos, né?
Conhece,
direto,
né,
da piscina dela.
É.
Outra coisa, meu amor. Outra coisa. E Su, tem uma pergunta que a gente precisava muito fazer, tá? A gente não ia conseguir passar sem perguntar isso, que é o seguinte. Se existisse um BBB com todas as participantes, assim, do Big Brother, que fossem personagens suas, tá? Quem você acha que ganharia, né, se chegassem ali na final, tá? Top 3. O pódio de três personagens suas. A Branca, de Por Amor, que eu amo.
Amo. Branca e Letícia de Barros Mota.
Amo muito. Maria do Carmo, de Senhora do Destino. Gente, muito difícil, sério.
Amo. É, bem difícil.
E a Pilar, de Amor à Vida. Quem você acha que ganharia dessas três?
Ih, vou te contar. A Branca de Por Amor sairia, talvez, ou ela seria a campeã, porque em termos de personagem que eu já fiz na televisão, todo mundo ama aquelas absurdos que Branca falava. Então, sabe uma mulher odiada e amada? Era a Branca. Eu acho que ela, se ela saísse, seria por rejeição, maior nível de rejeição. Apesar do meu público me adorar. E vou te dizer, as pessoas sabem de cor as falas de Branca. Eu nunca vi uma coisa que ficou tão na cabeça das pessoas. Sabe como personagens que grudam e o público lembra o resto da vida? Como, sei lá, tem vários personagens assim que fazem um chavão, alguma coisa que fica. Então a Branca é imortal. Bom, a Maria do Carmo seria meio como é que chama? Eu ia falar Juliana Paz, imagina, não é. Juliana Paz é uma diva. Eu ia falar Juliette. Juliette, a Maria do Carmo, Juliette, a nordestina, tem força, veio com os filhos, aí todo mundo se desentende com ela, ela não sabe se entender com os outros, mas aí ela é amorosa, aí ela é bonita, aí ela não sabe se ela chora, se ela ri, e de repente, eu desde o começo eu gostei dela, por causa, eu vou já dizer por quê, o sotaque dela eu amava, e a cara dela, ela é muito linda, gente, a Juliette. Então, eu fui pra, com ela direto por causa da simpatia, empatia e simpatia. Aí eu vi que ela ela lida muito bem com a mágoa, lida muito bem com a raiva, lida muito bem com os sentimentos negativos. Isso tudo para mim é ponto positivo. Porque quem lida mal com sentimentos negativos é muito ruim. Tem muita gente com raiva lá dentro, entendeu? Eles ficam raivosos se vão pro paredão. Aliás, a maioria dos homens fica com ódio de ir pro paredão. Por eles não tinha nenhuma mulher ali, seria só paredão de hoje. Não teria só um paredão inteiro de mulheres e eles todos no camarote VIP. Mas enfim, a Maria do Carmo então seria a Juliette e a Pilar de Amor à Vida, ela daria conselhos, porque ela era a diretora da escola, seria um pouquinho a Lina da Quebrada. Tá, mas eu gostaria que tivesse o personagem que parecesse com Pedro Scooby. Eu não sei qual, porque eu acho que o Pedro, ele anima a casa, ele é positivo, ele é alegre. Bom, espero que vocês tenham gostado, eu tô aqui à disposição, ok? Se quiser mandar mais perguntinhas, pode me mandar. Beijo, Samir! Oi, Jéssica! Tudo bem, Boninho? Tudo bem, um beijo!
Ai, gente, encerrando carisma, com esse beijo,
né,
da Suzana Vieira. Eu não acredito. Eu tô
realizada. Não, eu tô pronta pro mutirão. Prontíssima pra esse mutirão. E você viu que a Suzana realmente é muito fã do Scooby, né?
Sim.
Ela é fã.
E do programa, e conhece mesmo. Muito. Falou com propriedade, falou de personagens, de temporadas.
Gosto
aqui
assim.
Aqui não é só querendo irritar na internet, não. É pessoa que tem sabedoria mesmo, conhecimento de causa.
Ai, foi uma honra, de verdade. Suzana, muito obrigada por estar aqui com a gente no BBB Taon. Obrigada por vir aqui abrilhantar o nosso episódio.
Nossa madrinha de VTZero. Nossa madrinha. Estamos elegendo, Suzana Vieira, como nossa madrinha dos VTZeros.
Nossa, a gente tá muito chique. Zeramos.
Não, zeramos. Começamos a semana aqui, ó, humilhando as inimigas.
É isso. Inclusive, você que está ouvindo, não esquece de votar no paredão pra quem você quer que saia. Se você quer que saia o Lucas, o PA ou o Scooby, tá? Você pode escolher entre os três e votar lá no G-Show. Não esquece, porque depois não sai quem vocês querem. Vocês fiquem reclamando aí depois, entendeu? Com as mãos vazias.
É.
Tem que votar.
Não adianta chorar o leite do VIP derramado, não, tá bom?
É.
É agora, a hora é agora. Então vote e aí na quarta-feira voltamos com um novo episódio, entrevistando o eliminado da semana. Quem será? Qual dos três meninos que será que estará aqui conosco, conversando, contando tudo sobre o jogo, sobre a vida? Algum deles estará por aqui.
Sim, independente deles, eu sei que o papo vai ser bom.
Sim.
Sei que vai render. Os três têm bastante coisa pra falar, mas vamos ver quem vai ser, né? Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção Vitor Dilardi e na captação e edição, o Nicolas Queiroz. Então continue votando e quarta-feira a gente se vê pra fofocar ainda mais.
É isso, gente. Um beijo, Brasil. Um beijo, Suzana.
Beijo.